Bom, e na era digital, a interação de empresas nas mídias sociais está cada vez mais presente. E esse tipo de marketing digital utiliza as plataformas sociais para divulgar de maneira muito efetiva as marcas, os produtos e até mesmo os serviços oferecidos. A velocidade, o volume, a quantidade de cliques, compartilhamentos e de conteúdos sem uma fórmula precisa para acontecer são características de um efeito viral. No entanto, alguns formatos têm maior possibilidade de se tornarem virais na internet. O sucesso de várias personalidades online é testado por vídeos humorísticos, clipes musicais e memes populares. Porém, dá para se notar também que esse efeito de mídia espontânea está cada vez mais estratégico dentro das empresas. E para falar sobre essa viralização, você que tem uma empresa e gostaria, quem sabe, mostrar mais a cara da sua empresa, nós vamos conversar com Amanda Tonon, que é CEO da Kikala Custom Picolé, que idealizou o projeto de viralização nas redes antes mesmo de criar o seu negócio, fazendo o caminho contrário do costumeiro. Boa tarde, Amanda. Bem-vinda à CBN.
Boa tarde, Franciele. Prazer enorme estar aqui com vocês.
Amanda, como que você vê essa relação das empresas com as mídias sociais para divulgar marcas e produtos?
Olha, eu vejo hoje isso como algo indispensável, né, para as empresas. O mundo digital, ele é muito presente na vida dos consumidores. E estar presente no mundo digital para as empresas é mais um ponto de contato, né? Os consumidores, eles querem ser ouvidos, eles querem ter uma proximidade com a marca. E as redes sociais, o ambiente digital é extremamente propício para isso. Então, quanto mais as empresas entenderem isso e se colocarem à disposição nesse ambiente também, melhor é, com certeza.
Tá, e o que é esse efeito viral?
Olha, o efeito viral eu diria que é algo que se espalha muito rápido, né, com facilidade, com muita rapidez, e que até foge um pouco do controle daquele criador de conteúdo, né? As pessoas vão compartilhando, no caso de uma foto, por exemplo, começa a compartilhar e tem um número muito grande de envios, pessoas que salvaram aquele conteúdo, comentário, curtidas. Então, acho que é isso.
Uhum. Quais são essas características desse conteúdo viral?
Olha, a gente não tem uma fórmula precisa, né? Porque os algoritmos, eles mudam bastante, tem bastante peculiaridades que a gente não conhece todos. Mas eu acho que algumas características primordiais para um conteúdo viral é a questão de um ambiente legal, né? Ou seja, ter um visual, uma imagem bonita que chame a atenção dos usuários, né? E também algo que mostra a experiência positiva que se teve ao consumir algo, né, no caso de um produto ou no caso mesmo de uma experiência, e é isso.
Uhum. Tem a importância de uma estratégia de mídia espontânea para essas empresas atualmente? Há essa possibilidade de fazer estratégia?
Ah, com certeza, porque eu sempre digo que a mídia espontânea, ela nunca é 100% espontânea, né? Ela é espontânea da parte do cliente, mas existe uma estratégia extremamente robusta por trás, né, da parte da empresa, para que se crie um ambiente realmente propício para que o cliente, ele tenha essa vontade de publicar, essa vontade de fazer uma foto, de comentar, de interagir com a marca nas redes sociais, atingindo outros consumidores em potencial, né?
Às vezes você faz até uma estratégia e, de repente, o teu próprio consumidor acaba fazendo algo que acaba virando marca para você.
Exatamente. Então, eu sempre digo, a gente enxerga aqui, né, na minha empresa, o consumidor não apenas como um consumidor, mas como um produtor de conteúdo para a nossa marca. E isso é muito legal, essa interação, ela é muito rica.
E como que você idealizou a sua estratégia de marketing viral?
Olha, eu idealizei fazendo um pouquinho, né, como você mesma comentou no começo, o caminho contrário, né? Eu comecei a olhar para o cliente que eu queria e eu falei o que é o desejo dele, né? Muito mais do que a necessidade de consumo, mas o que ele deseja, né? E aí a gente começou a estudar toda a jornada de compra do cliente, estudando cada passo e como a gente poderia surpreender a vontade do cliente. Então, é muito mais do que vender um produto, no meu caso, um picolé personalizado, é muito mais do que vender isso, mas é vender uma experiência de valor para o cliente.
Vamos falar só um pouquinho do teu produto, porque é interessante, ele é um picolé que você customiza, é isso?
Exatamente, é um picolé 100% customizado, então o cliente, ele faz parte realmente do processo de produção do produto, ou seja, ele escolhe o sabor da base do picolé, né, do sabor, por exemplo, chocolate, escolhe uma cobertura, que é a casquinha que vai por fora, e o recheio também, que vai dentro do picolé. Então é um picolé, ele é oco, né, para ser recheado na hora. Isso tudo acontece em uma vitrine que foi desenvolvida por nós também para gerar esse caráter de exclusividade, onde o cliente ele vai ter o contato com o próprio produto dele e uma experiência de consumo marcante para ele. Então é algo totalmente diferenciado.
E hoje, quantos seguidores você tem na sua página oficial no Instagram?
Hoje a gente está com 221 mil seguidores.
Uhum. E todos eles é que produzem esse material para você? Sempre sai aquela foto, aquele vídeo do cliente?
Olha, nós repostamos sempre, né, as publicações deles, óbvio que não dá de todos, porque acabam sendo muitos e a gente tem a limitação, né, das próprias redes sociais. Mas a gente tem essa maior interação através dos stories. E quando o cliente ele posta, marca a gente e a gente acaba repostando, ele se sente visto pela marca. E eu acho que isso é uma forma da gente valorizar também o cliente, aquilo que ele está postando, né? Porque é muito rico. Eu enxergo o cliente como um influenciador, seja ele de 10 pessoas, de 100 pessoas ou de 1 milhão. Todo cliente pode influenciar alguém. Então a gente tem que valorizar isso.
Uhum. E como que a interação dos seguidores afeta a popularidade da marca na internet, Amanda?
Olha, eu acho que afeta bastante, porque no momento que a gente reposta uma publicação de um consumidor, ou curte um comentário, ou responde uma mensagem dele, ele se sente visto e ele vai fazer de novo aquilo, né? E quando um outro consumidor vê que a gente reposta os consumidores, ele vai ter vontade de postar também para que ele seja repostado. Então acaba sendo uma reação em cadeia, né? Aquelas pessoas que às vezes ainda não produziram um conteúdo para a gente, elas olham e veem que a gente valoriza, falam, poxa, vou fazer também, né? Eles sentem a vontade e acabam produzindo também.
É, você sente que o teu consumidor, ou né, de qualquer outra empresa, ele se sente assim valorizado quando você reposta aquilo que ele acabou de colocar com respeito à tua empresa?
Com certeza, com certeza. Eu acho que isso mostra uma proximidade maior da marca com o cliente e isso é positivo, né? Com certeza.
Bom, Amanda, quais são as dicas que você pode dar para quem tem um negócio e para que ele se torne viral na internet?
Olha, eu diria 5 passos, assim, 5 dicas que eu poderia dar para que o cliente ele, tenha essa vontade de postar e o negócio se torne viral, né? Então, a primeira coisa é o cliente fazer parte do processo de criação do produto ou de um conteúdo para as redes sociais, né? Então, fazer com que o cliente ele se sinta parte mesmo, isso é fundamental. A segunda coisa é entender que a experiência importa. A qualidade do produto ela é muito, muito, muito importante, mas ela é uma perna que não caminha sozinha. A outra perna precisa ser a experiência de consumo, né? Valorizar isso. Terceira coisa, ser instagramável, criar um ambiente propício para uma publicação, um ambiente que seja legal para tirar uma foto, fazer um vídeo, né? Porque senão o cliente não vai tirar uma foto, né? A quarta coisa, uma rede social humana e real, né? Não adianta nada a gente ter uma rede social que a gente posta só coisa falsa, só coisas photoshopadas, que o cliente não vai ter aquele produto no ponto de venda. Acho que isso faz muita diferença. E a quinta coisa é entender a mente do consumidor. O que que o cliente deseja no momento de consumo? Né? Surpreenda ele. No momento que você entende, você consegue surpreender também.
Quando você fala em ambiente para que ele possa sentir a vontade também para fazer um post, o que que você quer dizer com isso? É colocar um cenário realmente para que ele se sinta familiarizado, que ele queira participar e fale, oh, nossa, que legal fazer uma foto aqui ou fazer um vídeo?
É, eu acho que pode ter os dois, né? No meu caso, a maior parte das minhas operações são quiosques em shopping center. Então, o ambiente ele é muito mais limitado. Mas nós temos a vitrine onde o produto é montado. É uma vitrine exclusiva. Então, aquilo é o produto do cliente, ela é bonitinha, então ele vai tirar uma foto. Nas nossas lojas, por outro lado, a gente tem bancos em formato de picolé, colorido. A gente tem os escritos, melhor picolé do mundo, fotos. Então, assim, é um ambiente que é convidativo. A pessoa fala assim, poxa, é legal eu tirar uma foto aqui. É legal eu fazer um vídeo, né? Então, eu acho que é isso.
Amanda, por que que é importante que os clientes se tornem coprodutores dos produtos?
Porque eu acho que a gente dá uma responsabilidade para o cliente também, né? A gente valoriza a participação dele. Então, quando eu falo em ser coprodutor, ele pode ser ou do produto dele, né, como no meu caso a gente tem a personalização, então ele é coprodutor do produto, mas ele também é coprodutor de conteúdo. Né? Então, as empresas elas podem enxergar dessas duas formas, porque no ambiente digital, uma certeza a gente tem, o cliente vai falar da nossa marca, né? Então que fale bem. Então, é a gente entender isso. Ele é coprodutor de alguma coisa que seja para o nosso favor.
E qual é a importância de entender a mente do consumidor para criar uma estratégia de marketing mais eficaz?
Olha, entender a mente do consumidor é fundamental para que a gente consiga inserir elementos no processo de compra que sejam favoráveis a uma experiência positiva. Então, se a gente entende o que o consumidor, os passos na mente dele que está passando no momento da jornada de compra, a gente consegue inserir exatamente o que ele precisa, os elementos necessários para que ele tenha uma experiência positiva. Então, no meu caso, poxa, eu inseri uma vitrine para dar exclusividade para ele, né, onde ele vai enxergar somente o produto dele sendo feito naquele momento, né? Então, eu acho que entender a mente do consumidor é para a gente conseguir superar as expectativas e dar uma experiência de valor para o cliente.
Amanda, você é uma pessoa bem nova, né? Já é empreendedora. Como que surgiu essa vontade de ter um picolé personalizado?
Olha, eu sou apaixonada por doces, sobremesas, por picolés e sorvetes, e eu sempre gostei muito de rechear tudo. E nunca existia isso, né? Uma criação 100% nossa no Brasil, não foi algo que a gente viu fora no mundo e trouxe para cá. Então foi algo que surgiu de um desejo mesmo, de algo, de uma ideia que surgiu de uma apaixonada por doces, sobremesas e rechear as coisas. Eu sempre fiz bolo quando eu era criança, que recheava bastante. Então surgiu desse ambiente, né?
É, Amanda, a gente tá falando aqui, o pessoal tá ouvindo, mas aonde que tem esse picolé? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, no Ceará e também no Paraná. Quais cidades do Paraná você tem a sua sorveteria?
Olha, a gente está presente em diversos lugares, a gente já está nas 5 regiões do Brasil, graças a Deus. A gente, quem tem mais interesse, pode entrar no nosso Instagram, @quecalooficial, e lá tem todas as nossas unidades, tem um destaque específico para isso, e você pode encontrar mais perto de você lá.
Amanda, tá me chamando a atenção o nome. Por que Quecala?
Olha, Quecala significa um hino de louvor a Deus. E é muito especial para mim esse nome. Tem toda uma história. É, quando eu dei esse nome, eu não sabia que significava isso. Na verdade, eu achava que significava recheio em havaiano e tinha tudo a ver com storytelling. E depois eu descobri que não significava isso, mas que significa um hino de louvor a Deus. Então, acabou sendo ainda mais especial do que ter um feat com storytelling da marca.
Você está com quantos anos, Amanda, hoje?
Eu estou com 24.
Quando você criou a Quecala?
Olha, a primeira loja nós abrimos em dezembro de 2019. Mas o processo para a gente abrir a primeira loja, ele durou quase 3 anos. Porque era algo que não existia, né? Então a gente precisou desenvolver toda a questão de forma, maquinários, os equipamentos. E também para estruturar o negócio, né? Como a gente já nasceu como franquia, né? Modelo de negócios de franquia. A gente precisava estruturar tudo para que o negócio ele não fosse baseado apenas em uma novidade. A novidade ela é extremamente importante, mas existe toda uma estratégia de negócio bem robusta por trás para sustentar essa boa ideia.
Você sempre fala no plural. É, você tem sócios, a família que auxiliou?
Não tenho sócios, né? Mas eu, claro, ninguém chega em nenhum lugar sozinho, né? Então eu sempre falo nós, porque tem uma equipe maravilhosa comigo também. E a gente precisa reconhecer isso também, né?
Uhum. Amanda, muito obrigada pela sua participação aqui na CBN.
Eu que agradeço. Obrigada.